Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. O senhor Presidente está atrasado, foi para uma conferência e pediu-me para dar seguimento ao início aos trabalhos, entretanto chegará certamente. Temos como primeiro ponto da ordem de trabalhos a eleição do segundo vice-presidente para esta comissão, na sequência da saída da senhora deputada Catarina Martins, e decorrente das novas alterações que aconteceram dentro do Bloco de Esquerda, há a indicação de que, por parte do Bloco de Esquerda, de que a senhora deputada Cecília Honório será a futura vice-presidente desta comissão. Como isto decorre do regimento, é uma imposição regimental que, de facto, o Bloco de Esquerda tem direito a ter um vice-presidente nesta comissão. Não sei se algum dos senhores deputados, se nenhum dos senhores deputados se opuser, nós dávamos como eleita vice-presidente. Portanto, não havendo nenhuma oposição, então a senhora deputada Cecília Honório foi eleita vice-presidente desta comissão por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Votação, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 280 do Bloco de Esquerda, designação e destituição do Conselho de Administração da RTP pela Assembleia da República. Senhora deputada relatora Inês de Medeiros, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, no passado 19 de setembro, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, o projeto de lei número 280/12, que estabelece a designação e destituição do Conselho de Administração da RTP pela Assembleia da República e que foi subscrito por 8 deputados. Em termos de enquadramento do projeto de lei, esta iniciativa assenta a sua fundamentação na autonomia do Serviço Público de Rádio e Televisão face aos poderes políticos. E, como tal, os signatários pretendem promover um conjunto de alterações legislativas, nomeadamente alterações à Lei nº 8 de 2007, de 14 de fevereiro, que aprova, é a lei que aprova, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, e também faz um aditamento à Lei nº 27 de 2007, 30 de julho, mais conhecida pela Lei da Televisão, que foi revista em 2011, é a Lei nº 8/2011. Nesta iniciativa, que é composta por 6 artigos, o Bloco de Esquerda, o que propõe é que o Presidente do Conselho de Administração seja eleito pela Assembleia da República por uma maioria de 2/3, depois de ter apresentado um programa estratégico de serviço público, sendo que os outros 2 membros da administração seriam eleitos em Assembleia Geral da RTP. Em relação ao programa estratégico, também defendem a existência de uma consulta pública, que depois seria também aprovado pela ERC. O Bloco de Esquerda já tinha apresentado uma iniciativa neste domínio, em 2010. Foi pedido um parecer à ERC, que, assim como ao Conselho de Administração da RTP e ao Conselho de Opinião, tanto a ERC como ao Conselho da RTP consideraram que isto é matéria legislativa, político-legislativa, e, portanto, não quiseram estar a pronunciar-se sobre o seu conteúdo. O Conselho de Opinião relembrou que há uma série de obrigações do serviço público e falou, inclusivamente, da oportunidade criada pela TDT e que não foi devidamente aproveitada. Eu optei, enquanto relatora, de pôr aqui a minha opinião, porque se, enquanto relatora, entendo a preocupação do Bloco de Esquerda, de facto há uma desconfiança cada vez maior dos cidadãos face não só ao poder político e a tudo o que são instituições públicas. Enquanto relatora, não posso estranhar algumas das propostas em concreto que o Bloco de Esquerda faz para colmatar essa desconfiança e para garantir a independência do Serviço Público de Rádio e Televisão. A primeira proposta do Bloco de Esquerda, que é que o Presidente do Conselho de Administração seja eleito por 2/3 da Assembleia da República, levanta-me questões, até porque o próprio Bloco de Esquerda já condenou este modelo em relação à eleição dos membros do Conselho Regulador da ERC, que considerou, aliás, um modelo falhado, falhado e que não assegura a independência em termos político-partidários. Por outro lado, também põe no seu projeto, apesar de ser na exposição de motivos, que este modelo que agora propõe, de facto, também não vai garantir a despolitização total deste cargo. Ou seja, há aqui, do nosso ponto de vista, uma posição pouco consistente da parte do Bloco de Esquerda, ou acredita no modelo de eleição por 2/3, ou não acredita, e portanto se não é válido para os membros do Conselho Regulador da ERC, e nós sabemos a importância que tem a entidade reguladora nesta matéria, não se entende bem como é que, não acreditando para o Conselho Regulador, acredita na sua eficácia para o Presidente do Conselho de Administração. Mas ainda mais dúvidas me suscitou esta criação de um programa estratégico de serviço público. Importa referir aqui que o serviço público, a missão de serviço público, é definida tanto pela lei da televisão como da rádio e pelo contrato de concessão de serviço público. E é, do meu ponto de vista, enquanto relatora, é em relação ao contrato e à exigência de estabelecer a tempo e horas um contrato de concessão de serviço público de forma muito clara e que passe aqui pela Assembleia, que, enquanto deputados, nos devemos concentrar e que não compete à administração da RTP estar a interferir diretamente com a programação. Ora, naquilo que o Bloco de Esquerda põe como aquilo que deveria estar dentro desse programa estratégico, nomeadamente a definição rigorosa da estratégia de programação com as principais prioridades para os diversos serviços de programas e o peso de cada componente, estamos a falar dos diversos serviços de programas, não é só o primeiro e o segundo canal, é também as próprias redações, assim como a definição dos objetivos de audiência e de públicos-alvos e das estratégias de captação e fidelização de cada um dos públicos, e mais ainda a definição de critérios de qualidade de programação. Eu entendo que isto pode vir a ser uma interferência naquilo que são as competências dos diretores de programas e dos diretores de informação, e que isso pode levantar um precedente preocupante. Por isso, nesse sentido, de facto, não acompanho de toda esta proposta do Bloco de Esquerda, tanto mais que hoje em dia estamos justamente a viver uma situação complicada na RTP, com a criação de um novo diretor-geral dos conteúdos, cuja responsabilidade não está bem definida, não sabemos até que ponto é que se sobrepõe ou não às responsabilidades tanto do diretor de informação como dos diretores de programas. Portanto, estar a dar ao Presidente do Conselho de Administração competências também na área da programação seria criar mais uma camada de confusão depois em termos das responsabilidades possíveis no futuro. Dito isto, e fechando a parêntese da opinião da relatora, que, como todos sabem, não é votado, em termos de conclusão do relatório, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou então este projeto de lei 280, que a presente iniciativa não suscita questões de inconstitucionalidade, nem viola quaisquer disposições regimentais que impeçam o seu agendamento para discussão e votação na generalidade. E, portanto, agora a conclusão é que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então está à discussão este parecer apresentado pela Sra. Deputada Inês Medeiros. Senhora Deputada Cecília Honório, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas. E cumprimentar, em primeiro lugar, a Senhora Deputada Inês de Medeiros pelo relatório que aqui fez sobre a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. E, ao mesmo tempo, também a nota técnica que acompanha este mesmo projeto de lei, O interesse dos diferentes perfis de enquadramento em vários países e, portanto, saúdo também os serviços pela elaboração da dita nota. A senhora deputada disse muito bem que nós não votamos opiniões e eu penso que boa parte dos aspectos que aqui introduziu neste debate são próprios de um debate em plenário. É nosso entendimento que a proposta que aqui apresentamos é um aspecto, contém uma proposta muito clara relativamente àquilo que nos preocupa objetivamente, que é, temos péssimas notícias sobre o quadro de privatização da RTP, temos más notícias sobre, pelo menos o que veio a lume pela comunicação social, relativamente a algumas relações ou a alguns contactos entre o Presidente do Conselho de Administração e os interesses neste mesmo processo de privatização. E a única coisa que lhe quero dizer é que a proposta do Bloco de Esquerda é uma resposta adequada e proporcionada face aos múltiplos indicadores de uma intrusão crescente do Governo na RTP. E assim o consideramos e por isso apresentamos esta iniciativa. É evidente que há muitas matérias sobre as quais nós temos enorme abertura, preocupações que trazemos de há muito tempo, nomeadamente a perda de capacidade e de competência no quadro dos parceiros vinculativos, por exemplo, do Conselho de Opinião da RTP. É evidente que há, senhora deputada, matérias sobre as quais, porventura, há um debate e há muito trabalho a fazer. Agora, também nos preocupa que o Partido Socialista resolva, face a este quadro tão preocupante de privatização e dos riscos de privatização da RTP, achar que um dos seus alvos privilegiados possa ser uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. De alguma forma devolvia-lhe, não quero fazer deste debate um debate que não é, que não existe, ele é um debate de plenário, evidentemente, com a dignidade que deve ter, mas de alguma forma lhe devolvia um pouco a questão, que é, então, qual é a resposta do Partido Socialista no sentido de encontrar os mecanismos adequados a que todo o modelo, toda a estrutura de gestão de diferentes patamares da RTP possa responder aos riscos que a RTP corre no contexto atual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor. A Carla Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos. Não vou entrar muito em pormenor na discussão deste projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas gostaria de, e uma vez que a Sra. Deputada deu a sua opinião, saudá-la antes de mais pelo trabalho feito e pelo cuidado com que analisou o projeto do Bloco de Esquerda, e saudá-la também pelo facto de ter dado a sua opinião. A maior parte das vezes estes relatórios são relatórios completamente técnicos e formais, sem qualquer conteúdo, e ao contrário do que diz a senhora deputada Cecília Honório, a discussão para plenário é importante e relevante e tem o seu papel, mas a discussão em comissão também é importante e muitas vezes nós próprios esvaziamos tudo o que é discussão política e debate, que até pode ser construtivo, com troca de ideias e de pontos de vista entre os diversos grupos parlamentares. O debate no plenário é um debate pelas contingências, um debate muito mais político, muito mais virado para fora, quando o debate na comissão pode ser um debate muito mais construtivo e na busca de entendimentos. E dizer-lhe também, senhora deputada Inês de Medeiros, que não podia estar mais de acordo com a sua opinião, o que é preocupante. Mas em relação ao projeto do Bloco, não podia estar... Não, isso só significa que a sua opinião, neste caso concreto, é uma opinião sensata e uma opinião bastante adequada e que eu corroboro. E, portanto, não vou... Não vou Não vou repetir os argumentos que a senhora deputada já elencou, porque concordo com grande parte deles. Permita-me só uma pequena discordância em relação a uma afirmação que fez sobre a desconfiança crescente dos cidadãos. Tinha que discordar de algo. A desconfiança crescente dos cidadãos em relação ao poder político e em relação às instituições. Em relação ao poder político, concordo, é verdade. Há uma desconfiança crescente, inclusive em relação a nós próprios, deputados, na qualidade de representantes das populações. Agora, em relação às instituições, já tenho alguma dificuldade em concordar, porque acho que os cidadãos não desconfiam da instituição RTP. Pelo contrário, têm uma grande confiança na instituição RTP. Eu penso que quem desconfia muitas vezes da instituição RTP são precisamente os próprios deputados, principalmente da oposição, que constantemente trazem RTP para o debate político e constantemente questionam as decisões do Conselho de Administração, os poderes dentro da RTP, as decisões que são tomadas constantemente. Portanto, parece-me que a desconfiança na RTP é muito mais dos senhores deputados da oposição do que do povo português em geral, que confia bastante na RTP, tal como o grupo parlamentar do PSD também confia na instituição RTP e confia na administração, assim como nos responsáveis pela empresa, e confia também no ministro, é verdade, e confia também no ministro. Portanto, só dar este contributo, saudar a senhora deputada e pelo seu relatório e pela sua opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Até a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e elementos presentes da comunicação social. Sr. Presidente, uma primeira palavra para registar a qualidade do trabalho aqui apresentado pela Sra. Deputada Inês Medeiros, que é um trabalho no que diz respeito à parte técnica de competência inquestionável e de grande qualidade. E saudar também a apresentação de opinião, porque é um direito que nos assiste e um direito a que devemos sempre recorrer livremente e sempre que há pertinência, muito em particular neste caso. Dizer também, Sra. Deputada, sem qualquer tipo de complexos, que partilhamos algumas das preocupações apresentadas. Temos essencialmente a preocupação do que tem sido uma tendência de legislar e de tentativa de legislar em cima dos acontecimentos, sem o distanciamento suficiente, sem a abstração suficiente que boa legislação nos pede, e manifestar a nossa discordância perante muitos dos pressupostos, obviamente, deste projeto. Sabendo que a opinião não vai a votos, obviamente, e que o que votaremos e com gosto é a qualidade do trabalho técnico efetuado pela Sra. Deputada Inês Medeiros, e que nos reservaremos para a discussão em plenário da expressão completa da nossa opinião sobre o diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Não havendo mais nenhuma manifestação de vontade para intervir neste ponto, Inês Medeiros, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados as palavras sobre o trabalho. Quero só responder muito rapidamente. Bom, seja bem-vindo a partilhar a opinião connosco. Espero que seja um início, de facto, nestas questões. Quero só, Sra. Deputada Carla Rodrigues, quero só dizer, eu não confundo a instituição RTP com a atual administração nem com a atual tutela. E agora, quando eu falo na desconfiança das instituições, não estava a falar exclusivamente em relação à RTP, estava a falar naquilo que nos dizem os números de opinião, as várias sondagens que são feitas em relação a tudo o que são as instituições de Estado ou mesmo empresas públicas. E como sabe, não é certamente o PS que começou uma campanha para fragilizar tudo o que seja empresas públicas e serviços públicos. Portanto, a questão da desconfiança era uma questão muito concreta em relação a dados que são dados da desconfiança dos cidadãos em relação à questão pública, a descredibilização das instituições públicas e de empresas públicas. Não é certamente o PS que vai apontar esse facto, que nós nunca alinhámos nesse discurso, nem como não alinhamos no discurso de que a gestão privada é forçosamente melhor que a gestão pública. Isso ainda está por provar, senhora deputada. Portanto, voltamos à nossa discordância. Espero um dia ainda tê-la comigo a concordar com este facto. Senhor deputado Raul de Almeida, agradeço também as suas palavras. E, senhora deputada Cília Honório, não há aqui nenhuma tentativa de fazer do Bloco de Esquerda um alvo privilegiado. Há sim, eu de facto considero que sempre que é possível, às vezes até por tempo não nos é possível, devemos dar a nossa opinião e valorizar o debate em comissão. Portanto, isto é uma opinião que é dada. Agora, quero só relembrar que este projeto que o Bloco de Esquerda apresentou não trata de nada relativo à privatização. Penso que as nossas preocupações sobre um eventual projeto de privatização, eu prefiro até nem dizer uma eventual privatização, porque ainda está por provar que ela possa ser feita e nos moldes que têm sido apresentados sucessivamente, mas a nossa oposição até a um projeto de privatização tem sido constante. O projeto do Bloco de Esquerda, de facto, não fala da privatização, fala de uma nomeação de um Conselho de Administração e que, se o Governo levar avante os sucessivos projetos anunciados, também não sabemos bem qual é, as questões que se levantam ainda são mais graves do que esta. Quer dizer, se tivermos, achamos mais preocupante vir a discutir um contrato de concessão com aquilo que é a definição da missão de serviço público após uma eventual privatização de 49% da RTP, ou seja, a serviço de uma entidade privada, do que o que seria expectável é ter primeiro um contrato de concessão com uma missão definida e depois eventualmente começar-se a pensar noutros cenários, apesar de nós não concordarmos com eles. Agora, fazer o oposto é que nos levanta as maiores dúvidas. Portanto, não há aqui alvo nenhum privilegiado, há uma opinião e só espero que o Bloco de Esquerda, ainda bem que está aberto para reconsiderar algumas das suas propostas ou até para melhorias do projeto. Muito obrigada.
Eu relembro aos senhores deputados e às senhoras deputadas que esta discussão e os argumentos ainda vão ser naturalmente esgrimidos em plenário e poderão ser naturalmente esgrimidos em plenário pelos diversos grupos parlamentares. No entanto, escrevesse outra vez a senhora deputada Cília Honório, do partido proponente. Tem a palavra.
E vou ser muito breve, senhor presidente. Só relevar que é muito boa vontade da senhora deputada Inês Medeiros, porque não vou adjetivar isso como ingenuidade política, considerar que o modelo de eleição do presidente de um conselho de administração e de constituição de um conselho de administração de RTP não tem nada a ver com um processo de privatização de RTP. É evidente que neste quadro, que é o que vivemos hoje, com todas as dúvidas que aqui recolocou e muito bem, se o modelo de designação do presidente do conselho de administração fosse outro que não aquele que nós conhecemos, porventura, os riscos da RTP seriam certamente outros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então vamos colocar à votação este parecer. Naturalmente que a nota de opinião não é votada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 192, apresentado por José Felipe Malheiro Pinheiro Ferreira, solicitando que a Assembleia da República adote medidas sobre o pagamento injusto das taxas audiovisuais. A senhora deputada relatora, a deputada Maria da Conceição Caldeira, tem a palavra. Senhora deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Vamos analisar ou ler o relatório final da petição que foi apresentada, em que se solicitava que fossem abolidas as taxas audiovisuais, salientando o peticionário que não fazia sentido existirem, uma vez que quase 100% da população é aderente das TVs cabo, TDT ou mesmo por satélite. Relativamente ao conteúdo da petição, foram executadas as diligências com vista à pronúncia por parte do Sr. Ministro dos Assuntos, Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, da ERC e da ANACOM. Na resposta que o Ministério do Adjunto, o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares nos enviou, faz referência ao facto de competir ao Estado, e passo a citar, assegurar a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e televisão da Constituição da República, assim como ainda compete ao Estado assegurar o financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão nos termos estabelecidos na referida lei e nos respectivos contratos de concessão. Refere ainda que esse financiamento é assegurado através da cobrança da contribuição para o audiovisual, que é a condição essencial para que o Estado consiga assegurar a continuidade do serviço público. Refere ainda que o Decreto-Lei número 169-A de 2005, que aprovou o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão, a contribuição para o audiovisual é obrigatória, estando apenas isentos os consumidores com o consumo anual de energia até 400 kW. Em síntese, salienta que, e passo novamente a citar, a taxa a que se refere o subscritor pretende, por isso, garantir a existência do serviço público de radiodifusão e de televisão e não propriamente a forma de difusão, carecendo por isso, de sentido, a objeção apresentada. O vice-presidente da ANACOM informou que a matéria em apreço não se inseria nas competências daquela instituição e, quanto à ERC, não recebemos qualquer, até ao momento, não recebemos qualquer resposta. Da análise da petição decorre, conforme é referido na nota de admissibilidade da petição, e passando a citar, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição e na Lei nº 4390 de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei 45 de 2007. Nestes termos, entende-se que não se verificam razões para o indeferimento liminar nos termos do artigo 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição, porque sim, a admissão da referida petição. Consultada a base de dados da atividade parlamentar e processo legislativo, não foi encontrada nenhuma outra petição ou iniciativa legislativa. Passava agora também ao parecer que, embora o parecer do relator não seja votado, nem seja obrigatório, gostaria de manifestar que a contribuição audiovisual cobrada através da EDP tem a natureza de taxa, isto é, corresponde a uma contrapartida pela existência de serviço público de rádio e televisão, necessariamente em sinal aberto, serviço este previsto e garantido pela Constituição da República. Nesta circunstância, não me parece haver qualquer sobreposição entre os valores do CAV e o pagamento de um serviço de televisão por cabo, uma vez que se trata substantivamente de realidades distintas. Face ao que aqui expusemos, proponho que se vote o seguinte parecer. O objeto da petição é claro, encontrando-se identificados os seus subscritores, neste caso o seu subscritor, e o seu texto é inteligível. Estão preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei nº 43/90 de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 45/2007 de 24 de agosto. Devido ao número de subscritores, uma assinatura, como já foi referido, é apenas um peticionário, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, não sendo também obrigatória a publicação em Diário da República, da Assembleia da República. O presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República e, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da LDP. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados pretende intervir neste ponto? Não havendo nenhuma indicação, Então vamos pôr à votação este relatório final sobre a petição 192, agora apresentado pela senhora deputada Maria da Conceição Caldeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu tenho uma indicação do grupo do senhor deputado João Oliveira. Pode seguir a mesma ordem? Está bem. Então vamos passar ao ponto 4. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que deu entrada a este requerimento, o requerimento do Partido Socialista, que está inserido dentro desta problemática referente ao ponto 4 e 5, nomeadamente o ponto 5. Foi distribuído pelos meios dos senhores deputados hoje de manhã e por isso seria conveniente colocarmos aqui num destes pontos, nomeadamente junto deste ponto 5, tendo em conta que o objetivo versa sobre o mesmo problema. Portanto, vamos também discutir este requerimento. Agora, a metodologia que nós poderíamos adotar, temos o requerimento do Bloco de Esquerda, que pretende a audição... Do? Foi agendado para o Sr. Presidente? Não agendou?
O Sr. Presidente, eu permito-me uma sugestão. É o seguinte, é inquestionável que os requerimentos que estão agendados serão discutidos. E a minha sugestão vai no sentido de se agregarem os dois pontos 4 e 5, discutidos tudo ao mesmo tempo e depois eventualmente até se soltarem separado. Se se enchar isso por bem. De qualquer forma, o Partido Socialista apresentou intempestivamente um requerimento e esse presumo que tenha que ser sujeito aqui a uma decisão sobre a admissibilidade.
Eu tenho... Eu acho que é pertinente a observação. Eu estava com a ideia de que tinha sido agendado pelo Sr. Presidente ainda hoje, mas não tendo sido... Então, eu colocaria à consideração dos senhores deputados este requerimento que deu entrada do Partido Socialista, se não há nenhuma oposição ou alguma oficial oposição em relação à admissão deste requerimento do Partido Socialista para poder ser discutido. Então, não havendo nenhuma oposição, vamos admitir o requerimento do Partido Socialista e colocá-lo à apreciação e votação também, juntamente com estes pontos 4 e 5. Chamo aqui a atenção para o objetivo do ponto 4 e do ponto 5 e deste requerimento do Partido Socialista. O primeiro, que é do Bloco de Esquerda, que é a apreciação e votação do requerimento que visa a audição do Diretor-Geral de Conteúdos, a produtora Ana Pitas, do ex-subdiretor da Informação, o diretor adjunto da Informação e da Comissão de Trabalhadores da RTP, para esclarecimentos do incidente ocorrido na RTP após a manifestação de 14 de novembro. Relativamente ao requerimento do Partido Comunista Português, pretende a audição do Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares sobre a suspensão das funções do ex-diretor da Informação da RTP, Nuno Santos, e este requerimento do Partido Socialista também tem o mesmo objetivo, que é ouvir o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares relativamente ao mesmo problema. Vamos colocar à discussão estes três requerimentos em conjunto e depois votamos em separado, se não há nenhuma oposição em relação a esta metodologia. Então vamos dar a palavra aos aos deputados dos partidos proponentes. Começo pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Cidio Honor.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para esta comissão poder continuar as audições no sentido de averiguar a verdade dos factos relativamente ao visionamento das imagens editadas, não editadas, na RTP pela PSP. E sendo que eu começo por saudar a esperança materializada nos requerimentos do Partido Socialista e do Partido Comunista Português relativamente à possibilidade da audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Portanto, saúdo a vossa esperança, dado que a maioria tem feito tudo e mais alguma coisa para evitar que o Sr. Ministro venha prestar contas de tudo o que tem feito no Parlamento. Mas saúdo a vossa esperança e acompanho as vossas preocupações e, portanto, o Bloco de Esquerda diz desde já que votará favoravelmente os requerimentos aqui apresentados, com os fundamentos aduzidos que são evidentemente pertinentes, nomeadamente o famoso ofício que foi divulgado na última audição. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que se reconheça nesta comissão que há um conjunto de dúvidas às quais a 12ª Comissão não pode virar as costas nem fazer de conta que não existe. E fundamentamos essas dúvidas. Nós continuamos, todos os deputados e deputadas desta Comissão e quem ouviu a audição, continuamos sem saber, objetivamente, quais são os níveis de conhecimento, de informação, de intervenção do Sr. Diretor-Geral de Conteúdos. E, por isso, insistimos e queremos ouvi-lo nesta comissão. Continuamos hoje com imensas dúvidas sobre em que termos é que foi feito o pedido à RTP, com que fundamentos é que foi feito, quem é que o recebeu, de facto, quem é que autorizou o visionamento das imagens, e em condições é que esse visionamento foi feito, e consideramos que este espaço de dúvida é incomportável para cada um dos deputados e deputadas desta Comissão. Nós ouvimos dois depoimentos absolutamente divergentes. Ouvimos o testemunho do Presidente do Conselho de Administração a contestar toda e qualquer ingerência política no visionamento das imagens, e a falar em nome de um inquérito interno que, bem sabemos, aponta todas e todas as responsabilidades ao ex-diretor de informação da RTP, e ouvimos o ex-diretor de informação da RTP a dizer exatamente o contrário, a recusar responsabilidades nessa autorização, a fazer denúncias muito preocupantes para esta Comissão e para o Parlamento em geral, e a dizer-se vítima de um saneamento político e de uma interferência clara na independência da linha da RTP no plano da informação. E, portanto, consideramos que todas estas razões, todas estas dúvidas, todos estes pontos de interrogação justificam que esta mesma Comissão dê espaço para que possamos ouvir outras pessoas que tiveram maior, menor responsabilidade neste mesmo processo, que viram, ouviram, estiveram presentes. Os nomes são os nomes que são do conhecimento público e, ao mesmo tempo, como é evidente, para além de todos os responsáveis que aqui foram citados, consideramos igualmente relevante ouvir a Comissão de Trabalhadores da RTP, que teve um papel particularmente interveniente em todo este processo. O que vos fazia era um pedido de bom senso, no sentido em que, depois de começarmos este processo e das audições que fizemos do Presidente do Conselho de Administração e do ex-diretor de informação da RTP, não é possível mantermos o silêncio sobre as denúncias, sobre as divergências dos depoimentos e sobre a gravidade dos factos que mantém todos os pontos de interrogação que vos enunciei aqui. E, portanto, o apelo é exatamente este, é que não se desista de apurar a verdade em nome do futuro da RTP e da nossa responsabilidade perante a Estação Pública.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o seu deputado João Oliveira, não? Bruno Dias, acabou de chegar, para apresentar o requerimento. Por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A razão pela minha entrada na reunião neste momento, só agora, é a mesma razão que faz com que o senhor deputado esteja a presidir. O senhor Presidente ainda deve ter continuado mais um pedaço na mesma ocasião em que nós estávamos. E daí a entrada neste momento. Senhores deputados, a razão que leva o PCP à apresentação deste requerimento é decorrente do debate que realizámos na Comissão na semana passada, em que tomámos conhecimento todos das circunstâncias em que já há cerca de um mês, segundo a informação que foi colocada ao conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados, existe um mecanismo ao nível da administração da RTP que assume a forma de interferência na própria direção editorial da informação da RTP. Da RTP, televisão e rádio, porque é uma ordem de serviço que emana da mesma administração e que ganha, digamos assim, força obrigatória geral para todos os serviços daquela empresa de serviço público, de rádio e televisão, com particular gravidade no que diz respeito a uma espécie de veto que potencialmente vem criar e permitir, ao nível da administração, sobre as iniciativas de saída de equipas de reportagem, de destacamento de enviados especiais, de trabalho de informação no serviço público, que não pode ter ad hoc, com 72 horas de antecedência, um caráter de pedido de autorização à administração da empresa. E isto é demasiado grave para ser encarado com normalidade. Isto não é uma medida de gestão qualquer. Isto não é uma medida de intendência sobre recursos internos da empresa. Isto é uma matéria que, salvo melhor opinião, colide inclusivamente com a legislação em vigor no que diz respeito à separação que se exige que é obrigatória entre administrações e direções de informação. Porque uma administração de uma empresa não pode estar a decidir que autoriza uma despesa que tenha a ver com a atividade normal da informação de uma redação, de uma direção de informação. E, como eu digo, isto coloca-se para a televisão e para a rádio. Esta situação foi tornada pública e foi do conhecimento dos deputados em primeira mão, como sabemos todos, durante a audição do jornalista Nuno Santos. E foi apresentada como concretização dos alertas que nos veio trazer o ex-diretor de informação da RTP sobre as questões das condições para o exercício da função de diretor de informação na RTP no contexto atual e face ao perigo de interferências. E eu diria mais, inclusive, sobre interferências elas próprias que possam e que ocorram relativamente ao exercício das funções de diretor de informação. Portanto, quando alguém pergunta, mas o senhor tem provas daquilo que está a dizer, dê lá um facto que consubstancie a acusação que nos traz de que há interferências e que há perigo de interferências na RTP ou nas suas funções. Ele diz, está aqui esta ordem de serviço. Se os seus deputados bem se recordam, pouco antes, na reunião anterior desta comissão, tínhamos ouvido o senhor Presidente da RTP dizer, à vossa frente e à minha, de que não havia razões para mover um processo disciplinar contra Nuno Santos. Penso que até foi um deputado que pôs a pergunta de forma concreta, porquê é que não há processo disciplinar? E a resposta do Presidente da RTP foi que não há razões para isso. Agora, temos, na sequência daquelas afirmações, daquela informação dada à Assembleia da República, uma situação de processo disciplinar para punir uma informação que não tem nada a ver com o segredo comercial. nem com informação sigilosa, nem com matéria de segurança. Tem a ver com uma norma, com uma regra, com uma ordem interna que tem que ser, revogada imediatamente. E neste contexto, nós não podemos dizer que isto seja um problema interno de administrações. Isto é um problema de responsabilidade política que se atribui e que cabe ao Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que tem que assumir essa mesma responsabilidade, no sentido de que, não promovendo interferências políticas em relação à RTP, mas acabando com as interferências e com o potencial perigo de interferências que existe ao nível da administração em relação à informação do Serviço Público de Televisão e de Rádio. E nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu termino dizendo que, para além do acordo e de não objeção, evidentemente, que queremos aqui afirmar relativamente à proposta e ao requerimento para que sejam ouvidas outras pessoas e outros protagonistas, digamos assim, deste caso que já ficou conhecido como Brutus Gate, para além disso, há esta questão concreta e muito grave que aparece no decurso deste processo. E esta questão muito grave levanta inclusivamente não apenas a exigência de apurarmos o que se passou, mas de apurarmos e tomarmos medidas face ao que se está a passar. Porque isto ainda está em vigor e continuará em vigor até que alguém faça alguma coisa. O serviço público não pode ser desestabilizado e que depois toda a gente tenha o ónus de ficar calado, sob pena da coisa piorar. O serviço público tem de ser defendido e é isso que nós estamos a fazer, exigindo que esta, desculpem a expressão, rebaldaria tenha um ponto final e que os responsáveis políticos assumam as suas responsabilidades, resolvendo os problemas em vez de os agravar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Seabra para apresentar o requerimento do Partido Socialista.
Com todo o gosto, Sr. Presidente. Enfim, até corroborando alguns dos argumentos já aqui expendidos e, portanto, abstendo-me de os replicar e de os repetir, e até com alguma tranquilidade minha, porque a reunião começou sob o signo de alguma maior aproximação das posições do Partido Socialista com as posições do PSD. Até temi que tivesse descido sobre nós o espírito do Bloco Central, sob a forma de não propriamente línguas de fogo, mas outra qualquer. Mas fico agora tranquilo porque, de facto, com o que vou dizer a seguir, facilmente se concluirá que, de facto, não desceu sobre nós o espírito do Bloco Central. Isto tem a ver com o facto, de a mim me parecer, e ao Partido Socialista também, inexplicável o conjunto de situações que temos vivido nos últimos dias. Quer estejamos a apreciar os comportamentos da administração da Rádio e Televisão Portuguesa e o comportamento omissivo da tutela no plano da justificação de uma ordem de serviço que não tem justificação possível, a não ser num quadro de uma flagrância de regresso ao passado, um quadro de uma repetição qualquer de uma ideia do SNI sem a competência do respectivo António Ferro, evidentemente. Mas fora desse contexto de ideia de regresso ao passado, eu não consigo mesmo encontrar explicação para essa ordem de serviço, porque me parece, de facto, de uma iniquidade absoluta e de uma injustificação no plano democrático que não faz sentido, viola tudo e viola, desde logo, a liberdade editorial de qualquer redação. Mas não é esse o tema central que mobiliza o Partido Socialista no seu requerimento. O tema central que mobiliza o Partido Socialista no seu requerimento tem a ver com a decisão da instauração de um processo disciplinar a um jornalista que nós ouvimos aqui, presumo que na quarta-feira, se não foi na quarta, foi na quinta, da semana passada, jornalista que sucedeu nas declarações ao presidente do Conselho de Administração da respectiva empresa, o Sr. Dr. Alberto da Ponte, que cá tinha estado no dia anterior, na terça ou na quarta, também não consigo situar isso com grande rigor, mas na terça ou na quarta-feira, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Portuguesa disse aqui muito claramente algo que aqui já foi dito, é que o comportamento do jornalista Nuno Santos podia de alguma forma, pôr em causa a relação de confiança para que ele se pudesse manter no cargo da Direção de Informação da Rádio Televisão Portuguesa, mas não tinha dignidade disciplinar. Por que razão é que, 24 horas depois, o jornalista Nuno Santos vem cá e lhe é instaurado um processo disciplinar? Por uma razão que a mim me parece muito simples, por delito de opinião. E das duas, uma. Ou a tutela do presidente da RTP lhe deu instruções diretas para que isso acontecesse, ou então o presidente da RTP faz declarações, no mínimo, levianas. Porque se não havia motivação no dia anterior para mover um processo disciplinar, porque não havia factualidade que o justificasse, são as declarações do Parlamento do jornalista Nuno Santos que mobilizam ou que motivam esse mesmo processo disciplinar. E, portanto, está aqui mais uma vez confirmado que o jornalista Nuno Santos foi perseguido por delito de opinião, mais por ter falado aqui, na Assembleia da República, na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. E isso parece-me, mais do que lamentável, muito perigoso no plano democrático. A ideia de estarmos a regressar a um passado longínquo, onde estas coisas eram prática corrente, a mim, de alguma forma, arrepia-me. E faz todo sentido, esta comissão ouça o seu ministro e faz todo sentido que a tutela venha cá. É evidente que nós olhamos para a RTP e nunca sabemos muito bem qual é a tutela. Se a tutela é o ministro Miguel Relvas, se a tutela é o diretor-geral Luís Marinho. Mas como para todos os efeitos e para efeitos da lei, a tutela é mesmo o ministro, é o senhor ministro que nós queremos ouvir. E queremos ouvi-lo porque o senhor ministro tem que justificar que uma empresa por si tutelada tem atitudes como esta que no plano democrático são deploráveis. Eu ouvi aqui um à parte, ao qual também gostava de responder, se a Presidente me permitisse. Tem a ver com a comparação. Tem a ver com a comparação desta situação com o que se passou no tempo dos governos socialistas. E eu gostava a esse propósito, porque essa parte merece, de facto, comentário e reflexão, de dizer aos parlamentares, meus colegas, que nessa altura, por motivos ou porque existia um clima de crispação entre algumas redações e o Primeiro-Ministro, ou o Governo, no caso em concreto mesmo o Primeiro-Ministro, esta comissão, ou a comissão que antecedeu esta, promoveu audições em cascata. Tivemos aqui, aliás, verdadeiros números de circo, como alguns dos senhores se poderão lembrar. No final dessas audições em cascata, em que se ouviu toda a gente e mais alguém, ministros todos, diretores de jornais, proprietários de jornais, toda a gente, tivemos uma comissão de inquérito para apurar a eventual existência de uma tentativa de intervenção do Governo numa putativa venda da TVI à Portugal Telecom, nunca, aliás, consumada, mas tivemos para aqui um circo montado à volta dessa história e neste momento, dessa história que era uma história eventual, que era uma coisa que pairava, uma coisa etérea, que não se conseguia propriamente agarrar, havia uma ideia de crispação. Agora, há uma perseguição clara. Um jornalista que diz aqui que foi politicamente saneado, que, antes de dizer isto, obteve do Presidente do Conselho de Administração declarações públicas feitas na Assembleia da República a nota de que o seu comportamento não tinha dignidade disciplinar no dia seguinte. É-lhe instaurado um processo disciplinar e é-lhe instaurado um processo disciplinar com vista ao seu despedimento. Isto é, no plano democrático, ser Presidente muito grave e justifica que o Sr. Ministro se disponha a vir cá prestar declarações. Espero, sinceramente, que, para além dos partidos proponentes, também os partidos da maioria subscrevam esta nossa posição e alinhem connosco, não propriamente agora já no espírito do Bloco Central, porque esse penso que nunca existiu, mas no espírito democrático, dando consolidação à ideia de democracia, e aceitem e votem a vinda do Sr. Ministro a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Então, agora vamos abrir aqui o debate em torno destes requerimentos. Sr. Deputado Raul de Almeida está inscrito. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para uma afirmação muito clara e que não deixe dúvida. O CDS quer, tanto como qualquer um dos deputados nesta sala, que se saiba a verdade. Agora, a verdade é a verdade dos factos, não é uma verdade conveniente, não é uma verdade que queiramos construir, ou a verdade que mais nos der jeito para a prosecução dos nossos objetivos políticos, pessoais e de grupo. Depois dizer também, Sr. Presidente, que queria muito claramente dizer, e dizer perante esta Comissão, que me deixa chocado. Eu não vivi muito tempo antes do 25 de Abril, felizmente, vivi só 6 anos, mas ou a história que me ensinaram e os factos que vieram, ou os factos que conheço do passado estavam todos errados, ou é uma tremenda falta de justiça, de respeito por todos aqueles que sofreram no regime totalitário que tivemos antes do 25 de Abril, comparar os momentos atuais com qualquer tipo de censura, com qualquer tipo de analogia com o regime pré-25 de Abril.
Não falei de censura, falei de soninho.
Portanto, deixar só esta nota e este protesto. Depois dizer que, sem problema nenhum, nós ouvimos a explanação de argumentos da Sra. Deputada Cecília Honório e concordamos com a maior parte daquilo que disse. E concordamos partindo do princípio que sempre defendemos aqui, que estamos a lidar, até prova em contrário, e neste momento continuamos a lidar com um incidente procedimental dentro da RTP. E que ele só pode ser cabalmente esclarecido com o testemunho, com a participação de todos os que nele participaram. E, nesse sentido, não temos qualquer tipo de problema, não temos qualquer tipo de preconceito em aceitar que venha cá o Diretor-Geral de Conteúdos, porque está diretamente envolvido no processo, que venha a produtora, que venha o ex-subdiretor de Informação e o Diretor Adjunto de Informação. Não temos qualquer problema. São as pessoas que fizeram parte deste episódio, que fizeram parte deste acontecimento, e que nos poderão esclarecer, aclarar todas as dúvidas que tínhamos sobre ele. Estes é que podem falar sobre isto, porque estiveram lá. E partimos do princípio que, vindo cá, vêm dizer a verdade, como é óbvio, senão nem os estaríamos a convocar. E, portanto, nesse sentido, Sra. Deputada, dizer-lhe que partilhamos da sua opinião, da sua fundamentação. Coisa diversa já acontece em relação à Comissão de Trabalhadores da RTP, que nos merece todo o respeito, que temos querido ouvir em diferentes circunstâncias, mas que neste caso não obedece a este princípio de participação e conhecimento direto que achamos fundamental para esclarecer este incidente procedimental na RTP. Portanto, acreditamos, e a Sra. Deputada disse-o aqui muito claramente, que apela ao bom senso. Acreditamos que o bom senso é de todos, e nesse sentido, como faz parte do bom senso queremos ver esta história esclarecida. E esclarecida, essencialmente, não é por uma questão de curiosidade, não é por uma questão só de arrumarmos este capítulo, é por uma questão também de preservação da transparência e da imagem da RTP, que a nós todos deve preocupar. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu deixava aqui um apelo muito, muito forte, muito veemente, que é o seguinte: todos nós queremos ver esta situação esclarecida. Todos nós estamos, creio eu, e não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, disponíveis para trabalhar. E que devemos fazer um esforço, Sr. Presidente, de ouvir o mais rapidamente possível estas 4 pessoas, se possível até no mesmo dia em audições, portanto, sequenciais, de forma a não prolongarmos na arena pública da opinião, da especulação, da interpretação livre, esta questão que queremos ver esclarecida o mais rapidamente a bem da RTP. Sra. Deputada, a Sra. Deputada diz que o Sr. Ministro não vem cá prestar contas daquilo que tem feito. O Sr. Ministro vem cá sempre e virá cá sempre prestar contas daquilo que tem feito. Não virá prestar contas daquilo que não tem feito nem tem que fazer. E essa é a grande questão aqui. E, portanto, deixar muito claro, temos um incidente procedimental, queremos ouvir todos os intervenientes, esclarecê-lo e ter a verdade sobre ele. Não vamos fazer disto um caso que não é, não vamos construir uma verdade conveniente, vamos diretos à verdade dos factos. Têm o nosso acordo para viabilizar a vinda destas 4 pessoas que exerceram estes lugares-chave e que tiveram intervenção direta neste particular. Não faz sentido para nós ouvirmos o Sr. Ministro. Eu compreendo a tentativa da construção de um caso político. Tudo o que se passasse na RTP a partir de agora seria um caso político. Nós estamos no plano dos factos e é aí que nos queremos circunscrever, e não faz sentido para nós, nesta fase, ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, porque é uma matéria interna da RTP que pode ser esclarecida, acreditamos nós, e pela pertinência do requerimento de Vossa Excelência, pode ser esclarecida dentro da RTP, nesta comissão, e é isso que esperamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Para já aproveito para cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Peço desculpa do atraso, mas penso que talvez tenha sido explicado. Tive que intervir numa sessão de encerramento de uma conferência sobre o Dia Nacional da Imprensa, aliás, onde esteve também o Sr. Deputado Bruno Dias, mas ele saiu antes de mim e, portanto, cheguei agora. Sei que estamos no debate conjunto dos três requerimentos para audições no âmbito do caso da RTP e, portanto, penso que a senhora deputada Carla Rodrigues está agora a seguir inscrita. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, dizer que o grupo parlamentar do PSD não pactua, como nunca pactuou, com qualquer tipo de saneamento político, quer seja na RTP, quer seja em qualquer outra empresa ou organismo do Estado. Muito embora não tenhamos ouvido aqui, nesta comissão, nem lá fora, na comunicação social, em todos os comunicados, em todas as conferências de imprensa, quaisquer factos, ainda que remotamente possam indiciar qualquer tipo de saneamento político. Este grupo parlamentar, não obstante isso, não obstaculiza o cabal esclarecimento dos factos para que nenhuma dúvida possa subsistir. Nós queremos apurar efetivamente a verdade, mas não uma certa verdade. Nós queremos apurar a verdade efetiva daquilo que aconteceu e não a verdade que nos convém. Queremos o cabal esclarecimento do que esteve na base da demissão do jornalista Nuno Santos e no mais curto espaço de tempo possível. Queremos que esta nova administração da RTP possa desenvolver o seu trabalho sem que nenhuma nuvem de suspeição possa pairar sobre a sua atuação. E queremos também preservar a imagem da RTP, não só a imagem da instituição, como também a imagem dos trabalhadores da RTP, que são a sua maior riqueza, e por isso não queremos contribuir para o ruído que existe e que já é muito, queremos sim contribuir para o esclarecimento. E nessa medida viabilizaremos a audição das pessoas envolvidas nesta questão, numa tentativa de obtermos precisamente esse esclarecimento. Portanto, viabilizaremos a audição do Luís Marinho, da Ana Pitas, do Luís Castro e do Vítor Gonçalves, para que possam prestar os esclarecimentos daquilo que sabem. A Comissão de Trabalhadores, obviamente, não tem interferência direta no processo e penso que as outras figuras que serão ouvidas são trabalhadores da RTP e poderão dizer de viva voz o conhecimento que têm dos factos. Em relação aos outros dois, e penso que já estamos na discussão de todos os requerimentos, não é? Pronto. Em relação aos outros dois requerimentos, o requerimento do Partido Comunista Português tem como objeto a ordem de serviço número 14 e que nos foi distribuída pelo jornalista Nuno Santos. E esta ordem de serviço, posso concordar nesse aspecto com o Sr. Deputado Bruno Dias, carece de alguma explicação ou algum esclarecimento. Talvez a pessoa mais indicada para prestar esse esclarecimento fosse o Presidente do Conselho de Administração da RTP, uma vez que ele não teve ainda a oportunidade de falar sobre isto, tanto quanto eu sei. Agora, chamar o Ministro Miguel Relvas para vir falar sobre uma ordem de serviços da RTP, isto é no mínimo temerário, diria eu. É certo que nós sabemos que estes requerimentos são um bocadinho retóricos, estes requerimentos para a vinda do Sr. Ministro não esperam, obviamente, a sua viabilização. Geralmente os grupos parlamentares que consecutivamente requerem a vinda do Sr. Ministro cá por qualquer ordem de serviço interna de uma empresa pública, confiam no bom senso da maioria e no chumbo desse requerimento. Porque, caso contrário, o Sr. Ministro não poderia, efetivamente, desenvolver as suas funções e trabalhar no Ministério, e que já tem muitos assuntos e muita matéria sobre que se debruçar, não faria outra coisa senão estar nesta comissão a prestar esclarecimentos sobre uma qualquer ordem de serviço, que neste caso não será uma qualquer ordem de serviço, mas permita-me esta generalização, uma qualquer ordem de serviço interna de uma empresa da RTP, e portanto nós não viabilizaremos este requerimento. Além do mais, o próprio Partido Comunista refere que já fez uma pergunta por escrito ao Governo e, portanto, aguardamos nós também com alguma expectativa a resposta que possa vir do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Em relação ao requerimento do Partido Socialista, e sem grandes delongas, porque de facto este requerimento já faz aqui tantas considerações, tantos juízos de valor, que de facto nós não queremos efetivamente contribuir para mais ruído, e o que este requerimento faz é lançar mais ruído sobre esta questão e usar a RTP mais uma vez como uma arma de arremesso político-partidário, que nós aqui lamentamos. Portanto, este requerimento também não visa propriamente a vinda do Ministro a esta comissão, este requerimento visa apenas marcar a agenda mediática e dizer que a maioria mais uma vez chumbou mais um requerimento para a vinda do Ministro a esta comissão. Nós não vamos tirar ao Partido Socialista esse gosto e, portanto, não vamos tirar ao Partido Socialista esse gosto de poder dizer que a maioria inviabiliza todos os requerimentos da vinda do Sr. Ministro e, portanto, dizer-lhe apenas que não há qualquer fundamento naquilo que é referenciado neste requerimento para a vinda do Sr. Ministro, e para usar palavras do senhor deputado Manuel Seabra, efetivamente este requerimento está baseado numa ideia que pai numa coisa etérea, e estas são palavras suas, e é efetivamente isso. Pois, mas eu estou apenas a parafraseá-lo e transpondo essa frase para o caso concreto. De facto, é uma coisa que paira, uma coisa etérea, e é sobre essa coisa etérea que o Partido Socialista quer fazer mais ruído, e portanto nós também não viabilizaremos este requerimento do Partido Socialista, por ser absolutamente despropositado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há mais alguma intervenção neste debate conjunto? O Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo... Vou usar só um minuto. Sr. Presidente, é verdade que voltámos a chamar o Sr. Ministro, mas só não é verdade é que não queríamos que o Sr. Ministro cá viesse, porque voltámos a chamar o Sr. Ministro e o PSD voltou a inviabilizar a vida do Sr. Ministro. Agora, se o PSD acha que não é grave que o Presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Portuguesa venha cá na terça ou quarta-feira dizer que o comportamento do Diretor de Informação não tem dignidade disciplinar, o Sr. Diretor de Informação vem cá no dia seguinte e diz que foi saneado politicamente, e logo a seguir o comportamento do Sr. Diretor de Informação passa a ter dignidade disciplinar, então, se isto não é grave, eu não sei onde é que existe gravidade. E a tutela não pode permitir, a tutela de um serviço público da Rádio Televisão Portuguesa, não pode permitir que as pessoas sejam punidas ou sejam ameaçadas por delito de opinião. Isto é demasiadamente grave. Nós não estamos aqui, no tempo das audições de que eu falei, estávamos de facto no domínio do etéreo, estávamos no domínio do volátil, no domínio do imprescrutável. Agora não, estamos no domínio do concreto. Existe aqui uma coisa, um dado absolutamente objetivo. Isto, em última análise, impedirá futuros audicionados se pronunciarem livremente aqui em sede de comissão, sob pena de, no dia seguinte, sobre eles passarem a empreender um processo disciplinar. Ou seja, Presidente, isto é demasiadamente grave. E é grave no plano democrático, é grave naquilo que é mais profundo no plano democrático. E essa é a nossa posição e dela não abdicamos.
Muito bem. Penso que poderíamos talvez passar à votação. O Sr. Deputado... Sr. Deputado Cecília Honório, é? Sim, faz favor.
Muito obrigada. E é breve. Reconhecer que deu resultado o apelo ao bom senso, se bem que ele esteja embrulhado neste otimismo que assiste à maioria no quadro atual de que nada para além de um problema de mera gestão interna da RTP. E eu penso que essas coisas o tempo dirá. O tempo dirá, ajustará as contas necessárias e nós cá estaremos. Só uma nota, fazem mal em não querer ouvir a Comissão de Trabalhadores da RTP. A gente não vinha aqui discutir salários, nem outras coisas afim, mas é preciso reconhecer todo o processo de intervenção e de denúncia dos aspectos que nos preocupam e, porventura, também reconhecer que, se não fosse essa mesma denúncia, os problemas poderiam ter atingido uma dimensão que nós não conheceríamos. E, portanto, fazem mal, mas está nas vossas mãos e o futuro dirá o que é que será necessário e quem ouviremos mais daqui para a frente. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos seus deputados, o Ministro Miguel Relvas é uma espécie de António Borges 2.0, ou seja, é o Ministro da Privatização da RTP, ou então tem qualquer coisa a mais que fazer relativamente ao qual a Assembleia deve suscitar as suas responsabilidades, o seu papel, as suas obrigações de tutela. Porque esta coisa de um ministro que só tem que falar ou que fazer alguma coisa sobre a RTP quando se tratar da sua privatização é qualquer coisa que não bate certo na orgânica do governo. Então quem é que precisa da RTP? Não se importam de dizer? Se o ministro Relvas é só o ministro das privatizações da RTP e da Luz e tudo, e sobre o resto não tem nada a ver, tem mais que fazer, tem uma vida muito ocupada e não pode ser chamado para qualquer ordem de serviço, pois com certeza, a partir do momento em que isto seja uma qualquer ordem de serviço e não seja uma espécie de regime de exame prévio obrigatório que transforma decisões da direção editorial, da direção de informação, em pedidos de autorização à administração da empresa... E se o ministro não tem nada a ver com o assunto porque ele só trata de privatizações, então informem-me, por favor, quem é que tem a tutela da RTP? Quem é que assume a responsabilidade política pelo que está a acontecer? E nós consideramos que é da maior importância, com certeza, e daí que tenhamos manifestado já o nosso acordo, ao cabal esclarecimento e ao apuramento do que se passou no dia 15 de novembro, no dia 16 de novembro, nos dias que se seguiram, é muito importante. Então e o que está a passar agora? Ninguém quer esclarecer. Ninguém quer saber. Está a passar-se agora. Está em vigor aquela ordem de serviço que diz que é obrigatório apresentar à administração, com 72 horas de antecedência, um pedido de autorização para a aquisição de conteúdos. Isto, leia-se, enviar uma equipa de reportagem, segundo a explicação que nos foi dada, isto não é inventado pelo PCP. Foi o ex-diretor de informação que explicou isto. Se alguém sabe mais do que ele, então que diga sobre este processo. Se a RTP tem um conselho de administração que promove este tipo de práticas, salvo melhor opinião, ilegais, do ponto de vista da lei da televisão, do estatuto da comunicação social, no que diz respeito à separação entre administrações e direções de informação, e direções editoriais. Que, segundo soubemos ainda há pouco, tomámos conhecimento, está a contactar jornalistas da RTP, nomeadamente ao nível do Serviço de Informação de Rádio, no sentido da extinção de delegações e de correspondentes regionais. Assim, chama os profissionais, chama os jornalistas e dá-lhes esta informação. Soubemos há pouco, denúncia do Sindicato dos Jornalistas. Esta administração tem mandato do governo e cumpre orientações políticas, orientações estratégicas do acionista. O acionista quem é? E os senhores respondem, somos nós todos, agora chamo cá 10 milhões de pessoas. Não, chamamos o ministro, tem tutela. Os senhores dizem, não tem nada a ver com o assunto. Podia ser, eventualmente, a administração da RTP. Pronto, um dia destes, qualquer, que alguém se lembre de cá ter outra vez a administração, nós dizemos que isto é um problema de orientação política. É um problema de tutela, de responsabilidade política. E nesse sentido, senhoras e senhores deputados, nós dizemos que é preocupante que desta forma, ainda por cima desta forma velada, não assumida, a maioria PSD e CDS estejam a concordar, estejam a procurar legitimar e a dar o seu aval àquilo que está a acontecer relativamente à RTP e a estas interferências que acontecem. Porque se não estão de acordo, então façam alguma coisa. E estão agora a impedir que se faça. Que é o que está a acontecer. Estão a impedir que se faça alguma coisa. E nós queremos é que se faça. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não havendo, vamos então votar por ordem de entrada dos requerimentos, sendo que, atendendo às posições que já foram aqui expressas, penso que relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, existirá eventualmente um interesse prático em separar a Comissão de Trabalhadores dos restantes propostos audicionados para facilitar esta questão. Portanto, iríamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda no que respeita à vinda de Luís Marinho, Ana Pitas, Luís Castro e Vítor Gonçalves. Depois faríamos uma outra votação separada relativamente à Comissão de Trabalhadores. Estão de acordo com este processo? Muito bem. Então, quem vota favoravelmente à vinda destes quatro nomes que eu acabei de mencionar, levanta o braço relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, ora, podem... O PSD vota favoravelmente também, os quatro. Pronto, podem baixar, portanto, peço que não há votos contra, não há abstenções. Portanto, ficou aprovada a vinda em audição do Diretor-Geral de Conteúdos, Luís Marinho, da produtora Ana Pitas, do ex-subdiretor de Informação, Luís Castro, e do Diretor Adjunto de Informação, Vítor Gonçalves. Agora vamos votar a segunda parte do requerimento do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a proposta de audição da Comissão de Trabalhadores da RTP. Quem vota favoravelmente, levanta o braço. Portanto, está muito bem, podem baixar. Quem vota contra, muito bem, podem baixar. Penso que não há abstenções. Portanto, foi rejeitada a vinda da Comissão de Trabalhadores da RTP em audição, com os votos contrários do PSD e do CDS-PP, os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Passamos agora à votação do requerimento do Partido Comunista Português, que propõe a audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Portanto, quem vota favoravelmente este requerimento, levanta o braço. Muito bem, podem baixar. Quem vota contra... Podem baixar, portanto não há abstenções. Portanto, este requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP e os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos finalmente à votação do requerimento do Partido Socialista, que também solicita, portanto, a audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Quem vota favoravelmente este requerimento, levanta o braço. Muito bem, podem baixar. Quem vota contra, podem baixar. Não há abstenções. E, portanto, com a mesma votação do requerimento anterior, este requerimento foi rejeitado. E, portanto, assim iremos rapidamente tentar, assim que esteja assente as datas, que eu irei procurar consertar, com estas três, quatro entidades que ficaram aqui aprovadas para ouvirem a audição. Passamos agora ao ponto número 6, que é o ponto de tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados, eu sei. E, portanto, aqui eu teria que solicitar aos senhores jornalistas... Sim, um momento só. Há aqui um pedido...
Se o senhor Presidente e os seus deputados não se opusessem, eu fazia uma sugestão... no sentido de adiantarmos já o que houvesse a adiantar fora deste ponto, e que a parte final da reunião fosse nesse contexto de
fácil, reserva. Se não houver oposição a esta proposta, portanto, podemos eliminar, fazer rapidamente os pontos 7, 8 e 9, aliás, são muito fáceis de fazer, e depois voltaríamos ao ponto 6. Portanto, ainda há aqui um pequeno período em que não é necessário sair. Mas, ora bem... Pronto, o ponto número 7 tem a ver com aquilo que eu já tinha anunciado na última reunião, em que, na sequência da nossa audição com o Conselho de Administração da ANACOM, a senhora Presidente, em conversa comigo telefónica, manifestou a disponibilidade para que a nossa Comissão fizesse uma visita ao Centro de Monitorização do Espectro em Barcarena, portanto, isto no âmbito, portanto, da implementação da TDT em Portugal. E, portanto, agora temos aqui o convite oficial. Se a Comissão estiver de acordo em que nós façamos esta visita, e eu diria mesmo antes do Natal, portanto, antes do Natal, antes do Natal, portanto, eu iria tentar encontrar uma data consensual com a Sra. Presidente da ANACOM. Portanto, se a Comissão concorda com a visita... Um momento só, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu não queria entrar em minudências de agenda, mas na semana que vem, salvo erro, entre a reunião com o Sr. Ministro da Economia na comissão respectiva, que o senhor também faz parte e eu também, e com as comissões, com as reuniões da Comissão de Inquérito, parece-me particularmente difícil encaixar aqui na agenda da próxima semana, porque é disso que estamos a falar. Nenhuma objeção de princípio, como é evidente, nenhuma objeção de princípio, mas há aqui esta questão de olhar para os dias do calendário e da agenda.
Sim, de facto, eu reconheço que temos uma agenda muito complicada até ao Natal, não é? Também não vejo inconveniente nenhum, nós podemos ir logo a seguir ao Ano Novo, portanto, se estiverem de acordo, na primeira semana completa que nós tivermos a seguir ao Ano Novo, portanto, no reatar dos trabalhos, aos seus deputados, conviria talvez tomarem atenção, que é para nós chegarmos a uma conclusão. Minha proposta, então... Não, eu estou a dizer, na primeira semana de 2013, completa de trabalhos que nós teremos, apontávamos para tentar ir fazer a visita nessa semana. Portanto, já em 2013. Nós penso que recomeçamos antes. Pois, tem razão, é melhor a semana de 8, porque é uma semana completa, eu disse é uma semana completa. A primeira semana completa que tivermos em 2013, vamos tentar consertar com o Presidente da ANACOM a visita. Pronto, então fica tomada esta decisão. Hoje não temos atas para aprovar e outros assuntos também não tenho nada para dizer. Por isso, poderíamos voltar ao ponto número 6, se não vir inconveniente, e que é um ponto extremamente importante, porquanto, conviria talvez agora fechar-se a porta, portanto, é um ponto muito importante, nós temos já aí um dossiê muito comprido, muito extenso ou muito grosso, com solicitações de diversos tribunais. Como? Ah, sou deputada, estava a pedir, peço desculpa, não reparei.
Eu estava a pedir a palavra para fazer uma sugestão ao Sr. Presidente e à Comissão, porque o Grupo Parlamentar do PSD recebeu este parecer hoje e não tivemos tempo ainda de o analisar devidamente. Tivemos uma reunião preparatória e estivemos de certa forma a discuti-lo, mas ainda não temos um conhecimento aprofundado, nem uma análise aprofundada do requerimento, e devido ao facto de termos tido pouco tempo para prepará-lo, nós queríamos pedir que este ponto fosse agendado para uma próxima reunião, se os outros deputados não vissem...
Se não houver oposição, da minha parte, eu penso que é pertinente a proposta da sua deputada, porque se trata de uma matéria extremamente importante. Trata-se de um parecer que me parece tão bem que foi feito com vontade de aprofundamento da matéria e merece, da parte dos deputados, digamos, um tempo de análise para que o debate seja ainda mais profícuo. Portanto, se não vir inconveniente, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, peço desculpa, mas passaríamos então para a semana seguinte. Mas, Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, não tenho nada a opor a este pedido do PSD. Queria apenas fazer um pedido, é que eu tentei procurar esta decisão da Comissão de Ética de 25 de março de 2009 nos meus arquivos de e-mail, curiosamente, naquelas semanas todas, este é o único e-mail, este é o e-mail em que foi enviada esta documentação para esta reunião, foi o único em que eu aguardei o e-mail com a documentação. Mas queria pedir, se for possível, encontrar, julgo que poderá ser relativamente fácil encontrar esta decisão de 25 de março de 2009, porque ainda assim eu consegui encontrar naquele e-mail com o expediente a identificação do processo e a memória que tenho já não me permite clarificar muito, ter noção exata do tipo de processo que era e do pedido exato que foi feito, porque eu tenho memória de ter havido uma destas decisões que se reportava a um pedido de prestação de declarações de um senhor deputado, colocando-se na altura a possibilidade de ele eventualmente vir a ser constituído, arguído, nesse caso. Portanto, era feito o pedido para te pôr como testemunha, mas colocando-se a possibilidade de ele ser constituído, arguído. E eu já não tenho a certeza se era este processo ou não, a que se refere esta decisão de 25 de março de 2009. Agora, a ser assim, ela tem de facto contornos particulares e, portanto, acho que valia a pena nós podermos olhar também de forma mais aprofundada para esta decisão de 2009.
Então, o que nós vamos fazer é, a senhora assessora irá fazer a investigação e será distribuído a todos aquilo que for apurado, para estarmos todos em igualdade de circunstâncias. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Presidente, não tenho nada a objetar, antes, pelo contrário, de facto é uma matéria que até merece um debate aprofundado e estruturado, e também me reservava a possibilidade de aprofundar alguns aspectos que, enfim, dado o facto de estar agendado para hoje, não pude desenvolver, nomeadamente a consulta de alguns destes processos, um dos quais até vem citado através de uma nota de rodapé de uma obra, de uma monografia, e portanto a consulta do processo diretamente também pode ajudar. Portanto, não resulta necessariamente daqui que faça alguma alteração, mas pelo menos também permitir-nos a todos recolher mais elementos para ter mais dados para tomar uma decisão depois final.
O que lhe peço, Sr. Deputado, é que se eventualmente, e se vir toda a vantagem nisso, houver alteração do parecer, que ele nos seja distribuído com alguns dias de antecedência e não na véspera da própria reunião, que é para não se voltar outra vez à mesma situação. Pronto, então não há mais nada a tratar, temos a nossa reunião encerrada. Muito obrigado.